história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias pela sua difusora, Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 30 de maio de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje. Claudinei Domingues.
Vizinhos denunciam e sitiante rondonense é encaminhado para a delegacia após disparos de arma de fogo.
Vera Filber.
Cogem desenvolve mais um dia D em Marechal Cândido Rondon.
Carla Escher.
Reunião na Prefeitura discute a exposição de animais de pequeno porte na Expo Rondon 2025.
Maico Bicker.
Marechal Rondon terá curso de turismo rural para mulheres. Amanhã tem mobilização contra a influenza nos supermercados de Marechal Rondon. Terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será hoje à tarde. Campanha Maio Amarelo tem ação em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual.
Antônio dos Santos.
Em noite de 12 gols, Nova Santa Rosa vence Ouro Verde e conquista a primeira vitória no troféu Difusora. Libertadores e Sul-Americana definem classificados. Sorteio do mata-mata será na segunda-feira.
Gladson Pacheco.
Apesar das condições climáticas, Paraná deverá ter a maior safra de milho da sua história. FAEP debate impactos da gripe aviária na atividade avícola paranaense. Sindicato Rural de Marechal Rondon viabiliza curso prático de pulverizadores.
E ainda nesta edição do Frente Ampla, Café Colonial de Mercedes será servido hoje e amanhã.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias pela sua difusora, Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 30 de maio de 2025. Começamos com Adriel Marcelo e as previsões da meteorologia.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos com as informações do tempo, através do CIMEPAR, o Sistema Meteorológico do Paraná. Mais um dia frio e continua assim até o domingo. Hoje nós tivemos a máxima, ou melhor, teremos, né, a máxima de 16 graus, mas já tivemos a mínima que foi registrada em 4.9. 4.9 a temperatura registrada, e eu gosto de brincar novamente. Gladson Pacheco chegou, a temperatura estava em 5 graus, 5 horas da madrugada, quando ele começou o programa aqui na Difusora AM. Quando eu cheguei na Difusora FM, 6 horas da madrugada, a temperatura seguia na casa dos 5 graus. Neste momento, a temperatura é de 14 graus, sendo registrada aqui no prédio da Rádio Difusora, que fica na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina, bem no centro de Marechal Cândido Rondon, com a umidade relativa do ar em 61%. Para amanhã, sábado, céu claro, continua frio, máxima de 18, mínima de 7. Pro domingo, céu claro e segue o friozinho, máxima de 20, mínima de 9 graus. Porém, o gráfico já mudou e mostra que na segunda-feira poderemos ter pancadas de chuva. 85% a probabilidade de termos pancadas de chuva na segunda-feira, com a máxima de 21 e a mínima de 13 graus. Para concluir, nesse momento nós estamos com 14 graus e a umidade relativa do ar está em 61%. Regis Guerreiro.
Homem é encaminhado para a Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon após fazer disparos de arma de fogo em um sítio nas proximidades do Clube de Campo Roda d'Água. Detalhes com Claudinei Domingues. Boa tarde, Claudinei.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, uma ocorrência de disparos de arma de fogo em um sítio na zona rural de Marechal Cândido Rondon, região do Clube de Campo Roda d'Água, movimentou uma equipe da Polícia Militar por volta das 21 horas e 30 minutos desta quinta-feira. Diversas ligações para a Central de Operações denunciaram os fatos. Quando os policiais se aproximaram do local informado, ouviram dois disparos e localizaram a residência de onde partiram os tiros. O morador apresentava visíveis sinais de embriaguez, foi abordado e inicialmente se mostrou debochado e alterado. Confirmou que tinha armas, mas estava em sua propriedade, onde poderia fazer disparos. Ele entregou aos policiais uma pistola Taurus 9mm, mas não apresentou qualquer documentação que comprovasse a legalidade da arma. Diante do flagrante e da recusa em cooperar, os policiais forçaram o portão de entrada, deram voz de prisão e algemaram o indivíduo. Durante a revista na casa, foram encontradas 11 cápsulas deflagradas e 18 munições intactas. O homem foi inicialmente encaminhado até a sede da 2ª Companhia da Polícia Militar, onde se recusou a realizar o teste do bafômetro. Após os procedimentos no local, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.
A Prefeitura de Nova Santa Rosa, por meio da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura, atingiu em 5 meses de administração a marca de 50 quilômetros na aplicação de solo brita com pedra graduada em estradas rurais do município. Isso representa 6.525 toneladas de material que foram distribuídos em 450 cargas. A marca foi atingida nessa última quinta-feira, ontem, com os trabalhos executados no distrito de Alto Santa Fé, na estrada que dá acesso a Novo Blumenau, interior de Maripá. O prefeito Lari Hitz, o vice-prefeito Roque Lorenzato e o secretário da pasta Max Benck estiveram acompanhando os trabalhos executados por servidores e máquinas da prefeitura. A meta ainda este ano, de acordo com o prefeito, é chegar a 100 quilômetros de estradas rurais sendo atendidas em Nova Santa Rosa. O COGEM desenvolve Dia D em Marechal Cândido Rondon. Quem nos traz informações é a repórter Vera Filber. É isso mesmo, Vera? Boa tarde.
Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Difusora. O COGEM, Conselho do Jovem Empreendedor de Marechal Cândido Rondon, vem desenvolvendo ao passar dos anos o projeto Feirão do Imposto, levando em consideração o período de declaração do imposto de renda com um dia especial chamado Dia D, onde você pode aproveitar para abastecer seu automóvel sem tributação. Jaqueline Galvão, presidente do COGEM de Marechal Cândido Rondon, explica como funciona o projeto.
O Feirão do Imposto 2025 em Marechal Cândido Rondon é realizado pelo COGEM Marechal. E durante o mês de maio, realizamos diversas ações a fim de sensibilizar a população sobre o impacto dos tributos no nosso dia a dia. E também conscientizar sobre a alta carga tributária do país e da necessidade de haver uma maior transparência na aplicação dos tributos. Nessa semana, a programação segue com blitz de conscientização nessa sexta-feira no semáforo da esquina da farmácia Nissei com o posto Gemax e também com ações de sensibilização no comércio local. Neste sábado, dia 31 de maio, acontece o Dia D do Feirão do Imposto, momento em que concentramos o maior número de ações para que a população possa visualizar de fato e na prática o quanto os tributos impactam diretamente no seu consumo. A programação aqui em Marechal inicia a partir das 9 horas, com uma blitz de conscientização no encontro das avenidas. E também haverá comercialização de produtos e serviços isentos de impostos em empresas parceiras do COGEM, que podem ser conferidas a relação no Instagram, @COGEMMCR. E se você quer aproveitar o sabadão para abastecer sem impostos, essa é sua oportunidade. A partir das 11 horas, vamos estar no Alto Posto Tunim, saída para Quatro Pontes, onde será comercializado 400 litros de gasolina. Será limitado a 10 litros para carro e 5 litros para motos, ao valor de R$ 4,00 o litro, e o pagamento deve ser feito via Pix ou em dinheiro. E à tarde, a partir da 1 hora, vamos estar no posto Copagril, onde será comercializado 1.000 litros de gasolina isentos de impostos. Vai ter um limite de 15 litros para carro e de 5 litros para moto. O valor do litro também será comercializado a R$ 4,00 e o pagamento deve ser feito via Pix ou com dinheiro em espécie. Participem vocês dessas ações do Cogem Marechal, do Feirão do Imposto aqui na nossa cidade e nos ajude a espalhar essa mensagem da importância da gente falar sobre a carga tributária do nosso país e de lutar por um sistema mais justo. Porque quanto mais pessoas estiverem falando, mais longe a gente leva essa mensagem e maior também é a chance da gente conseguir ter um sistema mais justo para todos. Feirão 2025, menos siglas, mais impostos. No final, a conta é sua.
Ontem, uma reunião aconteceu na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon para discutir a exposição de pequenos animais durante a Expo Rondon deste ano, programada agora para o mês de julho. Carla Escher, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Sim, o encontro foi com expositores que participaram das edições anteriores da Expo Rondon no Pavilhão dos Animais de Pequeno Porte para ajustar detalhes da edição de 2025 da feira. Ovinos, caprinos, pôneis, coelhos, gatos, cachorros e peixes deverão novamente compor a exposição, que neste ano acontecerá de 24 a 27 de julho. No dia 23 haverá os shows gospel, sem o funcionamento da feira. Pássaros ainda não estão liberados em virtude das normativas impostas devido à gripe aviária. O pavilhão também abrigará artesãos e exposição de plantas. Conforme o prefeito Adriano Bax, mais uma vez a intenção é priorizar as potencialidades do município e de cidades vizinhas, para mostrar que a região possui animais com alto potencial e fomentar essas atividades. Por sua vez, o secretário Marcial Escher menciona que a expectativa é bastante grande, pois novamente milhares de pessoas devem visitar o pavilhão de animais e de empresas do agronegócio. É um espaço que atrai crianças, jovens e adultos. Será novamente um grande atrativo da Expo Rondon. Desde já, agradecemos aos expositores, mencionou o secretário Marcial.
Para fechar esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e o mercado financeiro.
Moeda norte-americana, pequeno aumento de 0,45%. Para compra, o dólar está sendo cotado em R$ 5,691 e para venda, R$ 5,692.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Em noite de 12 gols, Nova Santa Rosa vence Ouro Verde e conquista a primeira vitória no Troféu Difusora. Libertadores e Sul-Americana definem classificado. Sorteio do mata-mata será na segunda-feira.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 30 de maio de 2025. Um acidente com vítima fatal ocorreu na manhã desta sexta-feira, na PR-497, proximidades da empresa Privati, em Itaipulândia. Foi uma colisão frontal envolvendo um Fiat 147 e um Renault Scenic. Uma pessoa, ainda não identificada oficialmente, morreu no local do acidente em decorrência da gravidade do impacto. O trânsito na rodovia ficou temporariamente interditado hoje no princípio da manhã, enquanto equipes de socorro e autoridades realizavam o atendimento e os procedimentos no local. SAMU e Polícia Rodoviária foram acionados para prestar atendimento à ocorrência. As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Rodoviária. Com todos os detalhes ajustados, Mercedes realiza hoje e amanhã o seu tradicional café colonial. A edição deste ano vai acontecer no Pavilhão Católico, reunindo sabores típicos, clima acolhedor e uma estrutura pensada para garantir conforto ao público participante. Para maior conforto, especialmente com a previsão de frio, um túnel coberto foi montado para abrigar a fila de entrada. O atendimento será das 18 às 22 horas hoje e das 16 às 22 horas amanhã, sábado, conforme destaca a secretária de Assistência Social de Mercedes, Juliana Hickmann.
Nós estamos muito felizes. Hoje começa o nosso Café Colonial, um evento grandioso. Nós estamos preparados. A expectativa é muito boa. O clima ajudou muito. Nós estamos com uma super estrutura para receber a todos. Então, a expectativa ela é muito boa para o dia de hoje. Então, nós temos um cardápio muito variado, mais de 60 pratos. Todos os anos, nós estamos inovando, trazendo novidades. Esse ano, nós teremos a sopa paraguaia. Então, o ambiente está super dividido com pratos, com uma estrutura boa para que todo mundo possa saborear todos esses 60 pratos.
Agora, no quesito fichas, quem ainda não comprou antecipado, vai ter na hora? Como é que vai funcionar?
Temos fichas, sim, para vender na hora. A nossa expectativa ela é muito boa. A abertura hoje do nosso café é às 18 horas. No sábado, às 4 da tarde, já está tudo preparado para receber. Quem gosta de tomar aquele café no final da tarde, junto com a família, com os amigos, também nós vamos já estar preparados. Das 4 da tarde até às 22 horas.
Estão definidos os classificados para oitavas da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. As informações do esporte aqui no Frente Ampla com Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. De fato, a Copa Libertadores da América de 2025 já conhece os clubes classificados para as oitavas de final. Dos 16 que seguem vivos, são 6 do Brasil: Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza. O único brasileiro eliminado na fase de grupos foi o Bahia. Além do Brasil, outros 6 países estarão representados nas oitavas de final: a Argentina, com River Plate, Estudiantes, Racing e Vélez Sarsfield; Paraguai com Libertad e Cerro Porteño; Peru com Universitário e Equador com LDU; Colômbia, Atlético Nacional e Uruguai com Peñarol. O sorteio do mata-mata da Libertadores será realizado na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, ao meio-dia pelo horário de Brasília, na sede da Conmebol em Luque, no Paraguai. Os 16 times classificados para as oitavas de final vão ser divididos em 2 potes. Os primeiros colocados de cada grupo enfrentam os segundos, sem restrições de país, e decidem a classificação em casa. No pote 1 estão Palmeiras, São Paulo, Racing, River Plate, Estudiantes, Vélez Sarsfield, Internacional e LDU. Já no pote 2 estão Botafogo, Peñarol, Flamengo, Fortaleza, Atlético Nacional, Libertad, Universitário e Cerro Porteño. Além de sortear os confrontos, Regis, das oitavas de final, o evento vai definir todo o chaveamento até a decisão marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. O estádio ainda não foi divulgado pela Conmebol.
E em relação à Sul-Americana, Antônio, quem passa para a próxima fase da competição e quais são os confrontos?
Regis, os classificados para as oitavas de final da Copa Sul-Americana também foram definidos na noite de ontem, com o final da rodada da fase de grupos. Grêmio e Atlético Mineiro foram os últimos clubes brasileiros a confirmar a vaga, enquanto Corinthians deu vexame e foi eliminado. Os duelos de play-off estão confirmados. 3 brasileiros caíram na fase de grupo da Sul-Americana. O Corinthians perdeu para o Huracán e caiu fora na última terça-feira com 8 pontos. O Cruzeiro não tinha mais chance de classificação 2 rodadas antes do fim da fase de grupos. O Vitória perdeu para a Universidade de Quito na quarta e também não avançou. O critério para definir os confrontos dos play-offs é a campanha. O melhor segundo colocado em grupo da Sul-Americana pega o pior terceiro da Conmebol Libertadores. O segundo melhor da Sul-Americana pega o segundo pior da Libertadores. E assim sucessivamente. Os confrontos dos playoffs da Sul-Americana envolvendo os brasileiros são os seguintes: Atlético Mineiro versus Bucaramanga, da Colômbia; Vasco, Independiente del Valle, do Equador; América do Cali, da Colômbia; e Bahia e Grêmio Aliança Lima, do Peru.
Ok, e agora, Antônio, então, troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná e Demar Imóveis e Futsal. Detalhes do confronto de ontem à noite em Nova Santa Rosa.
Regis, foi um jogão, tanto que a gente nem esperava tanto, mas rendeu muito. Inclusive, 12 gols na noite gelada no ginásio de esportes Euride Pribe de Nova Santa Rosa. Fernandinho e Léo abriram o marcador para Ouro Verde do Oeste. Logo na sequência, Xerinha, Igor e Português ensaiaram a reação de Nova Santa Rosa, colocando o time da casa na frente no marcador, 3-2. Na etapa complementar, Léo, em 2 oportunidades, voltou a colocar Ouro Verde do Oeste. Darlan deixou novamente tudo igual para Nova Santa Rosa. Lucão voltou a colocar o time da casa na frente e Gil ampliou para o time da Joia do Oeste. Na reta final do jogo, Regis, Fernandinho ainda descontou para Ouro Verde, mas Lucão resolveu pôr ponto final e ampliou para o time da casa, desta feita confirmando a vitória de Nova Santa Rosa pelo marcador de 7-5. Assim, o Joia do Oeste conquistou a primeira vitória no troféu difusora no segundo jogo da competição. Já Ouro Verde do Oeste tem 3 jogos, sendo 1 vitória e 2 derrotas. Sobre os 3 pontos conquistados em casa, quem falou foi o jogador Igor.
Foi um jogo difícil, a equipe deles é bem qualificada. A nossa equipe está vindo de uns treinos que faz, uns treinos não faz, mas a gente está melhorando. Eu acho que enquanto vamos jogando, eu acho que vamos melhorando e dá para buscar essa classificação ainda.
Meu, o time está buscando de qualquer forma, né? O jogo de hoje foi um exemplo disso, né?
Sim, ainda mais jogando em casa, tem que ter muita vontade, né? Como a gente está treinando pouco, vontade não pode faltar, né?
Pelo lado de Ouro Verde, o William protestou com a arbitragem, mas sem muito fundamento.
Sim, não, pesou a expulsão do nosso atleta aí, complicou o nosso jogo. Mas não vamos tirar o mérito da equipe da casa, né? Ganharam a partida aí, parabéns para eles aí. Parabéns para a nossa equipe também. Só que tem uma reclamação a dizer aqui. O juiz deixa muito a certo o momento do jogo a desejar a marcar uma falta pra gente. Que nem teve a situação da falta ali, ó. O 7, o pivô, fez primeiro a falta. Aí depois o nosso jogador fez a falta nele. Ok. Mas ele tem que dar pros dois lados. Nós teve várias oportunidades de falta aqui pra estourar o 15, eles não dão. Fica difícil. Que nem na hora do Léo e a expulsão do Léo. Beleza. Foi expulso, tranquilo. Mas teve muito mais lance igual e ele não deu falta. O critério tem que ser o mesmo. Complica. Aí fica, tipo, um jogo pegado, né? Disputar pros dois lados, mas a arbitragem tem que ajudar também, senão não vai. Entendeu? Tem que apitar pros dois lados. É o critério para as duas equipes.
Bom, Regis, antes do jogo, Nova Santa Rosa fez uma justa homenagem ao nosso querido Edson Góes, que nos deixou recentemente. Uma faixa com seu legado, que jamais será esquecido, foi carregada pelos jogadores, além de uma camiseta estampada com a foto do Edson Góes. Toda a família do Edson estava presente no ginásio e Felipe, que é filho do Edson, falou conosco sobre as homenagens que seu pai recebeu.
Na verdade, é isso que você falou, né? É o conforto da gente ver o legado que ele deixou e a gente fica feliz porque a gente sabe o lugar melhor que ele tá, né? É um lugar melhor que é da gente e agora é só honrar o legado dele aqui na Terra.
Fechando esse bloco do Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Cotações do mercado agrícola para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 53. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 80. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Marechal Rondon terá curso de turismo rural para mulheres. Amanhã tem mobilização contra a influenza nos supermercados de Marechal Rondon. Terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será hoje à tarde. Campanha Maio Amarelo tem ação em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual.
Frente Ampla de Notícias.
Grande Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 30 de maio de 2025. Maico Bicker, Marechal Cândido Rondon terá curso de turismo rural para mulheres. Como é que vai funcionar, Maico? Boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes Difusora. Ontem, o prefeito Adriano Bax e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, participaram de uma reunião para alinhar sobre o curso de capacitação para gestão e liderança em empreendimentos de turismo rural sustentável. Isso na incubadora Santos Dumont, da Itaipu Parque Tech, aqui em Marechal Cândido Rondon. Ontem participaram do encontro 38 mulheres de Quatro Pontes e também aqui de Marechal Cândido Rondon. A capacitação faz parte do projeto Empoderamento Mulheres do Campo. A organização é da pasta de Desenvolvimento Econômico. Claudinho, boa tarde, seja bem-vindo.
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o Inoeste, especificamente com a professora Carla, tivemos ontem à tarde, junto ao Parque Tech, o lançamento de um treinamento que é o Empoderamento das Mulheres do Campo, com o intuito de fortalecer o turismo rural. O próprio lançamento em si já foi um sucesso, com a participação de 38 mulheres. Porém, o curso ele se inicia no dia 12 de junho. Então, as pessoas, as mulheres que têm interesse em estar se capacitando, realizando esse treinamento, podem se dirigir à Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui no Pasto Municipal. Então, fica o convite a todas as mulheres do campo que trabalham tanto aqui no município de Marechal Cândido Rondon como no município de Quatro Pontes, estão tendo esta oportunidade. Parceria esta com a Unioeste, Parque Tech e Itaipu Binacional.
Bom, amanhã tem mobilização contra a influenza aqui em Marechal Rondon, iniciativa da Secretaria de Saúde. Onde isso vai acontecer, Maico Biqueira?
Os pontos serão os principais supermercados aqui de Marechal Cândido Rondon, né? Vacinação na parte da manhã das 8h15 ao meio-dia. Supermercados Copagril 1 e 2, supermercados Almaier, o da Rodoviária e o da Iriovelpe, Max Atacadista e o Supermercado de Letari, aqui no centro da cidade. Vacina a partir de 6 meses de vida, a pessoa pode tomar, prevenindo contra a influenza. A secretária Marcela Speck reforça o convite para ação.
Amanhã, sábado, teremos mais um dia D para vacinação contra a influenza, a gripe, aqui em nosso município. É por orientação do nosso prefeito Adriano Baques e vice Sauer, através do setor de epidemiologia do município, será realizado das 8h15 às 12 horas uma campanha nos mercados, sendo envolvidos Copagril 1 e 2, o supermercados Almaier, Max Atacadista e Diletari. Você, comunidade, você que ainda não tomou a sua vacina contra a gripe. A partir de 8h15 estaremos com as equipes da saúde disponíveis para atendimento em mais uma campanha. Venha conosco vencer esta luta.
A terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa acontece nesta sexta-feira. Qual será a programação?
Então, Regis, com o tema Envelhecimento Multicultural e Democracia, Urgência por Equidade, Direitos e Participação, a Prefeitura Rondonense, através da Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, promove hoje a terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O encontro será realizado no auditório da Simacara a partir da 1h. A palestra será ministrada por Leodir Pazetti e terá como tema Diversidade e Cultura no Envelhecimento. Profissionais da área irão conduzir os seguintes eixos norteadores: financiamento e fortalecimento de políticas públicas, proteção e enfrentamento da violência, participação social, protagonismo e vida comunitária e consolidação e fortalecimento da rede de proteção e atenção à pessoa idosa. A terceira Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é uma instância de debate, formulação e avaliação sobre temas específicos e de interesse público, voltados ao envelhecimento e aos direitos das pessoas idosas. O evento tem caráter deliberativo e participativo, reunindo representantes do governo e da sociedade civil. O objetivo é proporcionar um processo de reflexão em âmbito municipal sobre os problemas e suas causas, além de elaborar propostas que visem consolidar e garantir os direitos das pessoas idosas, conforme previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa Idosa, visando a efetivação de políticas públicas do município. A secretária de Assistência Social, a primeira-dama Andrea Baques, reforça o convite a toda a comunidade. O encontro promoverá um diálogo enriquecedor na construção de políticas públicas e, por meio da efetiva participação, será possível encaminhar, inclusive, propostas e reivindicações aos órgãos estaduais e federais, afirmou a primeira-dama Andrea Baques.
E a campanha Maio Amarelo teve sequência hoje também em Marechal Cândido Rondon. Quais foram as ações, Maico Biker?
Uma das ações hoje, Regis, aconteceu em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual, na rodovia que sai de Marechal Rondon e demanda a Nova Santa Rosa. Quem esteve por lá foi o secretário de Mobilidade, Sargento Calton.
A administração Baques e Sauer, junto, através da Secretaria de Mobilidade, tem realizado no mês de maio várias campanhas, várias ações com cunho educativo, visando prevenir e reduzir os acidentes, né, que causam muitos danos aí à nossa população. E a gente tem buscado, junto à mobilidade, baixar esses números e ter uma melhor qualidade no nosso trânsito.
E foram várias ações no transcorrer desse mês de maio, né, Calto? Pincela algumas delas.
Nós tivemos várias ações, né? Fizemos algumas campanhas educativas em algumas escolas municipais, buscando, focando nas crianças, né, que eu creio que a educação no trânsito deve começar já na grade escolar, para que as próprias crianças possam ter consciência e acabar educando os pais, né, cobrando nas suas atitudes. Tivemos a campanha no perímetro urbano com a Polícia Militar, estamos realizando hoje aqui na Polícia Rodoviária. Agradecer ao Capitão Beger e ao Sargento Mastranjo por ter disponibilizado a equipe para que a gente possa fazer essa campanha hoje. E hoje, dia 31 de maio, nós encerramos a campanha. Podemos observar também que deixamos na entrada das cidades alguns banners nas áreas centrais, alguns cartazes com cunho educativo.
Também presente esteve o comandante do posto local da Polícia Rodoviária Estadual, Sargento Mastrangelo.
As ações em termos de batalhão de Polícia Rodoviária, nós aqui na terceira companhia, que é sediada em Cascavel, nós fizemos várias ações da campanha do Maio Amarelo. Foram palestras em empresas, palestras em escolas, brindes educativas. Foram também algumas abordagens em terminais de ônibus. E aqui hoje, nós, representando os órgãos municipais, né, os órgãos de segurança, juntamente com os órgãos de segurança, estamos fazendo essa ação, né, do Maio Amarelo, que vai se encerrar hoje, que é dia 30, né, hoje se encerra as ações do Maio Amarelo. O tema do Maio Amarelo é desacelere, né, e respeite os limites de velocidade e algumas orientações de trânsito.
Na sequência do Frente Ampla de Notícias, Gladson Pacheco.
Apesar das condições climáticas, Paraná deverá ter a maior safra de milho da sua história. FAEP debate impactos da gripe aviária na atividade avícola paranaense. Sindicato Rural de Marechal Rondon viabiliza curso prático de pulverizadores.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sexta-feira, 30 de maio de 2025. O Personalidade da Semana deste sábado destaca uma entrevista com a professora Lara Frutos, especialista na gramática guarani. As diferenças entre as línguas tupi-guarani e guarani, como surgiu o guarani, em quais países o guarani é a língua oficial e se existe alguma instituição no oeste do Paraná que ensina a língua guarani. São alguns dos questionamentos na entrevista do Personalidade da Semana. Muitas outras questões serão abordadas também com a professora na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, no programa de amanhã.
Para a gente estudar a língua guarani, uma coisa é reconhecer esse patrimônio cultural que existe e a cultura, né, indígena, que está tão presente na nossa cultura e às vezes a gente não enxerga, e conhecer também a nossa história, né, porque o Brasil foi um país que falou língua geral, que é uma língua miscigenada, mais de origem indígena, até 1750, quando o Marquês de Pombal proibiu essa língua geral, né, e ela ainda continuou sendo falada. Então, o Brasil era um país de língua indígena majoritariamente. Então, quando a gente se volta a esse estudo, né, além de oferecer dados para os estudos mundiais sobre gramáticas das línguas, né, com línguas que têm gramáticas diferentes, a gente também se volta para valorizar a nossa cultura e a nossa história, né.
Entra no aspecto de patrimônio mesmo, cultural, presente em nossas manifestações culturais, às vezes muito forte, aliás, expoentes até, que as pessoas não chegam a reconhecer por ter falta de conhecimento sobre a sua origem. É isso, professora?
Exatamente. A gente tem que pensar que nosso idioma é muito influenciado, né, pelo Guarani, em diversas áreas. A gente reconhece mais facilmente a questão das palavras, né, pipoca, curau e, né, mingau, mas a gente tem outras influências também, né. Supõe-se que o próprio uso de expressões do tipo vou comprar batata, esse batata sem o plural, seja uma influência da língua indígena guarani, né, as línguas indígenas em geral do Brasil, porque esse plural sem o artigo, né, as batatas, né, esse plural, a gente chama de plural nu, é um plural exclusivo do português brasileiro, ele não existe no português europeu. Então, estima-se que isso possa ser uma influência também das línguas indígenas. Ou o próprio R, que a gente fala aqui na nossa região de porta, né? Esse R, existe uma investigação de que possa ser uma tentativa, como não existe esse R, esse som, nas línguas indígenas brasileiras, né? Uma tentativa dos guaranis, né, de tentar falar o nosso R, e aí saiu, falar o R português, na verdade, o R do português europeu, e aí saiu esse R de porta, que a gente chama de R aproximante retroflexo. isso, né? Que é um R específico também do Brasil.
A entrevista completa com a professora Lara Frutos, especialista na gramática guarani, vai ao ar então neste sábado, a partir de 11 horas e reprisada também no Jornal de Domingo. As expectativas da avicultura comercial do Paraná frente à emergência sanitária causada pela confirmação da gripe aviária no Rio Grande do Sul, deram a tônica da reunião da Comissão Técnica de Avicultura do Sistema FAEP, que aconteceu na última quinta-feira. Detalhes da reunião com Gladson Pacheco. Boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, amigos. O caso registrado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul, impactou as exportações de aves de todo o país. Com a suspensão das exportações para importantes blocos comerciais como a China e a União Europeia. Atualmente, o Paraná é o maior produtor e exportador deste tipo de carne do Brasil. O setor representa 31,6% do valor bruto de produção agropecuária, sendo o maior produtor nacional, 35%. A atividade movimenta mais de 40 bilhões de reais por ano. De acordo com Fábio Mesadri, técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema FAEP, atualmente existem restrições de 24 países em relação à importação de carne de aves do Brasil. Outros 16 destinos suspenderam as importações somente no Rio Grande do Sul e dois países bloquearam a entrada de produtos apenas no município de Montenegro. Do outro lado, o Brasil continua exportando para 130 países. A granja onde foi constatado o foco da influenza aviária passou pelo processo de desinfecção no dia 22 de maio. Na sequência, teve início um vazio sanitário de 28 dias. Ao final deste período, se não forem confirmados novos focos, o Brasil pode se declarar livre da doença. Uma das orientações das integradoras é sobre a limpeza das granjas. Até normalizar o status sanitário, a recomendação é não usar palha de arroz proveniente da região sul. O ideal é usar maravalha no lugar da palha de arroz. É um manejo que muda de empresa para empresa.
Com a previsão de segunda safra de milho estimada em 16 milhões de toneladas e mesmo com previsão de perdas por conta do clima, a safra 2024-2025 deve ser a maior da história. Qual deverá então ser a soma das duas safras de milho aqui no Paraná, Pacheco?
É isso aí, Regis Guerreiro, somente a primeira e segunda safras do grão deve ultrapassar os 18 milhões de toneladas registradas na safra histórica de 2016-2017. Essa é uma das informações trazidas na previsão subjetiva de safra divulgada nesta quinta-feira pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural. A segunda safra de milho, que já está 100% plantada, também se encontra em uma área maior. Já a primeira safra teve a colheita finalizada na semana passada e apresentou bons resultados. A safra obteve maior produtividade média por hectare da história, com cerca de 10.800 quilos colhidos por hectare. Em relação à cevada, 31% da área já foi plantada. A previsão inicial é de que sejam produzidas 411 mil toneladas e meia. O café também traz otimismo na previsão do DERAL, em que se estima produzir 42.800 toneladas. O documento também mostra que a produção de trigo pode alcançar mais de 2 milhões e meio de toneladas. E a seca associada à presença de moscas brancas tem prejudicado a segunda safra do feijão, que, com 100% da área plantada e pouco mais da metade colhida, prevê uma produção 22% menor que o ano anterior. Além disso, a redução em 25% da área plantada afeta diretamente a produção.
Uma parceria envolvendo o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon e o Senar Paraná está propiciando a realização de mais 3 etapas do curso de inspeção periódica de pulverizadores. O que vem a ser esse treinamento, Gladson Pacheco?
É isso aí, Regis Guerreiro. O curso acontece cada dia em uma propriedade rural, com atendimento individualizado pelo instrutor do maquinário usado no dia a dia das lavouras.
Os participantes aprendem, em 8 horas aula concentradas em um único dia, conteúdos como análises, observações e medições de parâmetros qualitativo e quantitativos para melhorar o padrão tecnológico do processo de calibração dos pulverizadores. O checklist elaborado em uma parceria entre o Sistema FAEP-SENAR e IDR Paraná é aplicado e disponibilizado ao participante do curso. Além disso, um equipamento de proteção individual também é fornecido a quem concluir a formação. Nesta quinta-feira, uma das etapas do curso de inspeção periódica de pulverizadores foi realizada na propriedade de Matheus Amati, na Vila Curvado, em Marechal Cândido Rondon. E hoje, o treinamento acontece no município de Entre Rios do Oeste e, neste sábado, em Mercedes. Ontem à tarde, nossa reportagem acompanhou os trabalhos no interior rondonense e entrevistou o instrutor do Senar Paraná, Rafael Tencaro Ocano, procedente de Toledo.
Nós estamos aqui hoje um dia inteiro ao redor da máquina, fazendo toda a inspeção da máquina, conferindo todos os passos, os detalhes dessa máquina em relação à utilização da máquina, em relação às suas pontas de pulverização, a calibração da máquina, a orientação sobre posicionamento de altura correta de barra de pulverização, tamanhos de gotas, tipos de pontas de pulverização a ser utilizada para cada momento de aplicação, cada estágio fenológico de cultura, de acordo com o índice de massa foliar de cada cultura, tamanho de gota adequado para escolher para cada tipo de ponta, manuseio na hora do preparo de calda dos produtos também do agricultor, da segurança, do uso do EPI, a importância, né, do uso das vestimentas, da proteção, como preparar a calda de uma forma correta para evitar o entupimento dos bicos do pulverizador, como também ele deve manusear esse preparo de calda e escolher os tipos de pontas do pulverizador de acordo com o tipo de formulação. Então, uma série de apontamentos que a gente faz aqui junto com o agricultor num dia inteiro aí de cursos, de conversas, de orientações, de técnicas, para que o agricultor ele possa garantir uma melhor eficiência no controle das pragas, das doenças que ele tem na sua cultura, e sempre também cuidando com o meio ambiente, cuidando com o tamanho de gotas de pulverização que não prejudiquem as culturas das propriedades circunvizinhas e também protegendo o meio ambiente.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.